recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e a Jota Oliveira para falar com vocês de uma coisinha interessante que a Cecília pensou aqui, que é de pensar, e se aqueles dois personagens que não se conhecem definitivamente se encontrassem hoje, o que aconteceria?
É isso, estamos aqui para falar assim, tais pessoas não se conheciam, mas se elas se conhecessem ia ser massa demais.
Ou não, né?
Ah, por N razões, a gente só tá sendo sádico, né? Tem muita grandeza, né, Arthur? Não tô querendo dizer que eu quero unir as pessoas por razões grandiosas. Tô querendo dizer que eu quero unir as pessoas por razões egoístas mesmo, tipo, entendeu? Mas se eu pudesse brincar de Pink Cérebro, ó lá, tá vendo?
Eu acho justo, acho totalmente justo, pra quem não está vendo, afinal, estamos num podcast, é uma produção de áudio, eu vim aqui com orelhinhas de gatinho, que eu sou obrigado a falar isso, estou com orelhinhas de gatinho e vir só pra estar na pegada de eu quero já pensar neles shippando os personagens. É esse o nível que eu tô. Totalmente pensando em gays trambiqueiras roubando coisas e enfim. E eu vou homossexualizar personagens da literatura juntando eles. Porque é assim que é a minha trapaça.
É isso aí. Então a gente vai falar de Thelma e Louise. Não, tô brincando. Vamos continuar as indicações depois da sessão de recadinhos. Fazer então nesse recadinho duas sugestões. Logo logo sai a primeira edição da série Merece o Prêmio, em que a gente vai falar do Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, como já comentamos no outro episódio. Você está convidado então a ler o livro e ouvir a gente debatendo, conversando um pouquinho sobre os prêmios ganhados, sobre o que ele significa desse livro, e por que, e se não, né? Mas por que o livro recebeu o prêmio que recebeu. Além disso, aqui no Clube de Leitura de março, no dia 1º de abril até o momento, faremos a live tradicional às 7 horas da noite sobre o livro Escute as Feras, da Natasha Martin. É um livro publicado pela editora 34, curtinho, sobre uma antropóloga que descreve o encontro dela com um urso, e um encontro bastante curioso, já que o urso comeu a cara dela. Fica o convite, então, pra você.
O urso comeu a cara dela e ele fala isso, tipo, ai, o urso estava andando atrás de seu pote de mel. Ele fala desta forma.
Tipo, acontece, né?
Este garoto tóxico.
Não, mas é isso, né? Se você vê o que foi feito depois e como ela seguiu a vida dela, eu não diria que essa moça teve a cara devorada pelo urso, entende?
E é muito louco, né? Que a mulher segue belíssima.
É isso. Maravilhosa.
Fica o convite pra vocês, então, participar com a gente dessa conversa da live, tá bom? Então, vamos pro episódio. Muito bem, acho que antes da gente começar a fazer as nossas indicações, vale explicar para o ouvinte que uma vez a gente estava conversando, falando sobre as próximas pautas, e a Cecília falou, e se a gente fizesse um episódio falando de personagens de livros diferentes que poderiam se encontrar, né?
E aí isso eu começou fiquei... também no nosso grupo, né, Arthur? Porque teve um
Foi.
Dia que eu falei que uma determinada personagem eu queria que conhecesse outra, que eu vou citar depois. Porque esse foi o encontro que tudo iniciou. E eu falei, gente, a gente precisa fazer isso.
E eu fiquei pensando depois, enquanto a Cecília me fazia... Vou falar como seus alunos. Como essa professora que nos instiga a sair da caixinha. E ficar pensando nas possibilidades, eu fiquei refletindo sobre o que esse tema podia trazer pra gente pensar também na literatura como um todo, né? E aí eu achei interessante alguns paralelos que eu fiz, não sei o que vocês acham, mas esse lance de misturar personagem é uma coisa que tá aí, enfim, desde sempre, né? A mitologia, se você parar pra ver, sei lá, desde as peças gregas, dos mitos, da tradição oral, é basicamente um monte de gente trabalhando com personagens que quicam de um lugar pro outro, né? Dividem um repertório conjunto que supostamente ali todo mundo conhecia mais ou menos. Então, sei lá, quando alguém escreve a peça do Édipo e, sei lá, aparece o Prometeu, você identifica o Prometeu de outra narrativa, escrito por outro autor em outro momento, né? Essas histórias orais antigas brincam bastante com o personagem, e isso segue vivo até hoje em moldes mais comerciais, né? Sei lá, a aparição do Stephen King no Simpsons, ou spin-off do Scooby-Doo com, sei lá, o Batman.
Meu Deus!
Um dos melhores memes da internet, que é o Salsicha falando: Batman, quando a gente chegar na Batcaverna, eu posso comer alguma coisa? E ele fala: claro, Salsicha, você vai comer um bate-leite. E ele fica: bate-leite?
Nossa, gente, que coisa horrível! Eu já tava imaginando uma coisa do Scooby-Doo, tipo, um outro meme que eu vi, que era o Fred, com aquele coisa, tipo, vamos descobrir quem é o ladrão, o assassino e tal. Vamos descobrir quem é o causador de toda a pobreza de Gotham. Aí tira, é o Batman. Aí olha, tá o Batman e o Batman, assim. Tipo, ele é o cara que causa e o cara que combate, sabe? Esse já é mais o meu tipo, porque envolve uma questão que é odiar bilionários, que é um hobby aí, pro qual eu tô sempre muito preparada e disposta. Eu estou chocada. Sua mãe tá vendo o que você tá vendo na internet, Arthur? Vou ter que mandar bilhete pra ela.
Mas é, o pior é que é um trecho do desenho de verdade. O direito é um close do Salsicha olhando pra trás e falando: bate leite?
O brasileiro não estava preparado pra Scooby-Doo e Batman. Não estava.
Gente, agora o Spotify vai derrubar. A retenção foi pra casa do caralho. Acabou esse podcast hoje. Não existe mais. Spotify censurou, tomamos flag, já era culpa do Arthur.
Ou deu aquele cortezinho pra propaganda e deu uma propaganda da MC Pipoquinha agora do Spotify.
Puta, show.
É, mas eu queria saber se vocês têm costume de ler essas histórias. Às vezes são até fanfiction, né? Pessoas que escrevem ali, misturam personagens. Tem um lance atual também, que é pegar personagens de mitologia grega, por exemplo, e fazer releituras ou trabalhar com isso em cima disso. Uhum. Vocês têm contato com esse tipo de narrativa? Vocês leem esses livros? Eu sei que Circe fez um estouro quando saiu há pouco tempo, né?
Sim, a Canção de Aquiles também, né? Sim. Que é da mesma autora, inclusive, né? Eu gosto desse tipo de história. Eu, normalmente, quando vem esse tipo de história que junta personagens que são quase que universais, né? Que estão ali, tá na boca do povo. Eu, pelo menos comigo, eu leio já com um certo tom de... Não é desapego, mas com aquele sorrisinho canto de boca, sabe? Eu acabo fazendo isso mais com fanfiction mesmo. E às vezes você acha umas histórias interessantes. No episódio que a gente fez sobre fanfics, não era nem sobre personagens, né? Mas eu sim, quando eu duvido da capacidade do ser humano e eu vou lá e abro uma história entre Shawn Mendes e Ana Maria Braga, é a hora que a gente vê que o ser humano, ele tem muito...
Gente, o que tá acontecendo com a internet de vocês? Pelo amor de Deus!
E eu falo, nossa, eu vou ler aqui só pra dar uma risadinha e tal. E não, tinha noções de conflito sobre Ana Maria Braga tendo que pegar o Shawn Mendes escondido do louro. E o louro era um filho ciumento, meio psicopata.
Gente,
assim,
nossa, pelo amor de Deus, eu tô muito arrependida desse episódio. Eu não sei o que eu fiz da minha vida.
Mas tem uma curiosidade, além disso, que além de ler essas histórias muito loucas dos Wattpads da vida, tinha essa coisa de... essa coisa mais mambembe mesmo, né? De ler as paradas, mas eu gosto muito da Rainbow Rowell, né? Que é uma autora que ela acabou chegando até onde chegou, né? Abraçando esse rolê fanfiction, né? Fazendo tanto o livro Fangirl, né? Que ela tá, que é uma personagem que ela tá fazendo uma fanfic da história daquela pessoa, aquela pessoa mesmo, aquela do Animais Fantásticos, só que bem antes dela, aquela que não deve ser nomeada, tal como os vilões que ela cria. Então, a Rainbow Rowell fez uma fanfiction do livro dela, e que hoje, né, depois dela fazer essa fanfiction, a fanfic do livro se tornou um próprio livro.
Meu Deus.
Isso eu acho muito legal.
E que, abre parênteses, é muito melhor que Harry Potter. Falei. Falei,
e
está
pronto.
Dito.
Ele é já muito... caçou não. Inimigos aqui. Parabéns, Anderson.
Eita.
Que isso? Olha aí, ó.
Quem? Não existe essa pessoa aqui. Não existe.
Isso porque eu sei o seu segundo nome. Eu posso soltar na internet. Cuidado.
Exatamente. Maldito Pix. Mas, no fim das contas, eu comecei a ter um pouquinho... Não é respeito a palavra, mas eu espero muito o que pode vir a partir do momento que você junta personagens ou personalidades ou até uma caricatura de alguns personagens pra ver o que pode ser feito. Que aí, por exemplo, no caso da Rainbow Rowell, ela acaba fazendo uma fanfic de história bilionária de uma autora cultura transfóbica, só que repassando esse mundo pra uma história totalmente LGBT friendly, né? Então você tem ali possibilidades incríveis e que podem tanto brincar com o fato de, tipo, rir de si mesmo, que é algo que eu acho muito legal que autores façam, mas também pensar em outras perspectivas, né? E que você fica, nossa, tá, eu não tinha pensado que era possível fazer isso e como fica legal, né? Como é bom não ter transfobia na história. Enfim, vocês já entenderam. Pra mim é mais ou menos isso.
Agora eu vou contar um segredo escabroso aqui, hein? Vocês estão preparados?
Não sei.
Manda bala.
Eu, quando era adolescentinha, um segredo, vocês nunca iam imaginar. Quando eu era adolescentinha, porque hoje eu já sou uma senhora, né? Eu já sou uma senhora idosa, que só vai pra lugares que tem cadeira pra sentar. Se você vai me chamar pra fazer alguma coisa e não tiver cadeira, não perca seu tempo, eu não vou, tá? Até pra eu ver os Backstreet Boys, esse foi o meu critério. E são os Backstreet Boys. Mas eu amava uma outra boy band muito mais do que eu amei Backstreet Boys, que era uma boy band irlandesa chamada Westlife. Porque eu sempre fui...
Westlife. Eu vou pensar em você na adolescência como as menininhas do filme lá da Pixar.
É uma ótima analogia, porque eu era exatamente aquele tipo de doida. Mas eu nunca consegui ver um show do Westlife, porque eles vieram pro Brasil, eu era
com 11
anos. E aí depois acontece que, embora eu trabalhe muito, nunca tive dinheiro pra ir pra Irlanda ver um show. Aconteceu essa coisa aí, não mereci o suficiente. Aí, o que que rolou, né? Havia um movimento, hoje não existe mais, não adianta buscar nas internets, né?
Mas eu tô fazendo isso agora.
Mais. Não existe, pode buscar o que você quiser. Mas tinha um fórum em que a gente escrevia fanfics da gente com os gatinhos do Westlife. E eu era, lógico.
Você datou o que você falou quando você disse: existe um fórum.
Por isso que eu falei que não existe mais, entendeu? Tipo, não adianta ir procurar agora. Não, não existe mais, acabou. É uma coisa que não existe. Igual falar assim: tinha no meu flogão. Não tem o que fazer.
Eu tô ainda procurando fotos da boy band pra ver como é que era.
Westlife. Aí você pode procurar aí, o Brian McFadden. Eu vou colocar aqui no chat pra facilitar pra você. Eu vou pegar a foto que foi meu papel de parede.
Nossa. É muito.
Ele era. Gente, o dia que esse homem saiu do Westlife, eu chorei. Eu demorei mais de hora pra conseguir falar.
Eu sugiro que as pessoas vão procurar o Brian McFadden, porque a primeira foto que aparece é depois dele ter uma reação alérgica por picada de abelha.
É verdade, tadinho, foi recentemente. Gente. E hoje ele tá um Dilfo.
Mas ele não viu uma carinha de decole, né? Uma carinha de bandinha dos anos
2000. Eu vou mandar a minha foto favorita dele aqui no chat, e aí eu coloco, copiar endereço do link, isso. Eu vou colocar aqui, rapazes, vocês têm um, o que que tá, Sizencaster, não, gente, o que que tem que fazer aqui, pronto, agora me obedeceu, foi só eu ameaçar de morte, esse aqui pra mim, e assim, ó, ele mudou muito, essa paixão, hoje ele tá acabadão, né, gente, não dá pra virar, enfim, não tá mais tão bem, né, principalmente depois de uma picada de abelha, que ficou pior, tá coroão já, enfim. Mas ele foi meu amor de adolescência. Fui muito apaixonada por esse homem. E ele é um grandão que adora cerveja. O único da banda que fumava do signo de Áries. Alguém conhece alguma pessoa assim? Eu conheço meu marido. Olha lá. Eu casei com o César, que é um grandão de barba, que toma cerveja, fuma e é do signo de Áries.
A partir de hoje eu vou chamar o César de Brian.
Brian, ele vai adorar. Nossa, ele vai adorar. Porque ele vira e fala assim... Então você nunca pode reclamar que eu fumo, porque você sempre quis isso, no fim das contas, você acha? Então, eu fui uma fanfiqueira profissional, tudo bem? Fanfiquei comigo mesma durante muito tempo da minha vida, nem tanto tempo assim.
Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, que se algum ouvinte, ao Cecília perguntar se estava preparado para o que estava a vir, disse sim...
Gente, eu sou uma jovem que cresceu vendo comédias românticas e filmes da Disney. É claro que eu ia ser uma fanfiqueira. Vocês estão loucos? Vocês falharam aí no raciocínio. Scooby-Doo fail, Scooby-Doo teste fail aqui pra vocês. Bem, mas é isso.
Bate leite?
Como assim, bate leite? Então, eu, durante algum tempo, eu consumi, assim, fanfics e tal, que era desse sentido. Mas tem uma coisa que, às vezes, foi me distanciando, que além de eu ter começado, que bateu com a hora que eu também comecei a ler Orgulho e Preconceito. Lembra que eu falei que foi no ensino médio? Acontece história algumas vezes. Então, foi exatamente esse período, foi essa transição que eu fui parando de me interessar, assim. Eu acho que isso cresceu absurdamente, né? Então, por exemplo, na minha época, não existia o Wattpad, que era uma plataforma de publicação de narrativa mesmo, que você podia escrever e tal. Senão, hoje, eu ia estar o quê? Rica? A gente não pode esquecer da maior fanfic nesse sentido que deixou uma escritora. Não posso falar o quê por motivo censurado pelo jurídico, né? Figueiredo, a gente podia fazer uma dessas, assim, né? Com a sua voz. Censurado pelo jurídico. Tipo, pra quando a gente falasse algumas coisas.
Assim. É o equivalente daquele print daquele meme que tá rolando agora.
Não
que
se atreva.
Não se atreva,
Não se atreva. Eu amo, amo. Eu tenho uma figurinha. E aí, voltando, eu não posso dizer o nome, mas é horrível o livro que eu tive que ler. Por quê? Porque como professora, eu me tornei sommelier de fanfic, porque meus alunos leem isso hoje pra cacete, né? Então eu tenho que estar sempre atenta ao que eles estão lendo, porque eu preciso conseguir ou trazer pra dentro da sala de aula, se for uma coisa bacana, ou conseguir conversar sobre, né? E o After é uma das... Meu Deus. Ceci, pra você abrir.
Desculpa, eu não ia falar nada pra você terminar essa história. Mas são os 15 Deus. Segundos do bate-leite.
Estou ouvindo.
Batman, chegamos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa?
Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos bate-leite e bate-sanduíches.
Bate-leite?
Bate o quê? Então, a questão, voltando, esse After, por exemplo, é uma grande fanfic baseada no que imagina-se que seria o Harry Styles, que hoje sabemos que não é nada daquilo, né? Do malvadão e tal, escroto, que deveria estar preso, né? Que o personagem deveria estar preso, não o Harry Styles, só pra corrigir aqui. Mas então, esse negócio da fanfic, ele movimenta uma grana mesmo, mas acho que muito porque mexe com esse imaginário que a gente tem do que a gente gostaria de interferir na realidade, ou mesmo do que a gente gostaria de interferir na literatura. Uhum. Do tipo, você falou da canção de Aquiles, né? Pô, a Ilíada, a Odisseia, né, principalmente a Ilíada nesse caso, pode ser um livro muito inacessível. Mas se eu fizer uma fanfic e eu trouxer essa história de uma outra forma, ela se torna próxima também. Então, tipo, é uma interferência que se faz em um texto pra que ele seja recontado de outra maneira, né? Uhum. Então, eu acho que também vem desse desejo de ir, no caso das fãs malucas, por exemplo, como era o meu caso, quando eu tinha 12, 13, 14, 15, 16...
Talvez 18?
Não, 18 eu já tava em outra, eu já tava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, realmente virou uma chave, assim. Mas essa adolescenciona, assim, foi bem, né, fanfiqueira. Que é a ideia de você interferir na realidade. É claro que eu, como adolescentinha, queria poder imaginar como que ia ser na minha cabeça se eu pudesse ser a namorada desse gatão, entendeu? Mal sabia eu que homem hétero é tudo, enfim, era uma maldição, né?
E falando em Ilíada, inclusive, eu vira vinha naquele conto maravilhoso do Kafkianos, do
Perfeito.
Ulisses.
É maravilhoso.
E nenhuma sereia cantou pra ele. Não, mas você cantou assim, eu ouvi. Maravilhoso. Pro ouvinte que não leu o Kafkianos da Vira Vinha.
Não deixa de ser uma fanfic de alguma maneira, né?
É. Tem uma proposta que ela faz de releitura de um dos contos do Kafka, que é também o retrabalho de uma cena da Odisseia, que o Odisseu barra Ulisses tá passando pelas sereias, em que ele se amarra ao mastro do navio, sem tapar os ouvidos, e tapa os ouvidos de todos os outros tripulantes com cera, pra ninguém ouvir o canto das sereias. E aí a brincadeira que ela faz é que nenhuma das sereias cantou pro Ulisses, que falou, ai, que homenzinho mais mediano, não quero pegar esse aí não. E aí depois ele fica defendendo pra todo mundo, não, elas cantaram pra mim sim, elas cantaram, eu que tava amarrado.
Eu tava amarrado, por isso que eu não me joguei na água. É maravilhoso, né, porque é exatamente isso que eu gostaria que acontecesse com aquele arrombado.
Que isso?
Então, não deixa de ser um tipo de fanfic, né? Talvez, ou talvez um tipo de fic só, porque talvez não seja exatamente o movimento desse lugar do fã, mas esse movimento de recontagem, de releitura, assim, né? Uhum. De recolocar personagens aí nesse tabuleiro literário. É uma movimentação muito interessante, assim. Eu brinquei uma vez, será que foi com o Thiago Lee que tá aí do lado, a Jota? Ou será que foi com o Felipe Castilho agora no Twitter? Eu sempre esqueço com quem foi. Mas que eu falei de uma história que eu escreveria de Orgulho e Preconceito, em que a Lizzie seria do...
Zumbis.
Para, Arthur! Arthur, eu vou te cancelar! Chega!
Não se atreva, Arthur, não se atreva.
Eu tava quase te desbloqueando no WhatsApp.
Mas perdão.
Que era, a Lizzie seria, atenção, hein, uma deputada do MST. E a grande rinha dela seria com um deputado do Partido Novo. Ou eu não lembro se eu tinha falado do Partido Novo, tinha falado do DEM, uma coisa menos escrota um pouco. Tipo, 5% menos escroto. Que seria do senhor Darcy. E a grande questão seria o imposto de taxação de grandes fortunas e a manutenção do território da família ali da Lili, entendeu? Ia fazer um Orgulho e Preconceito, luta de classes hard, entendeu? E aí, um desses dois, que eu não lembro se foi o Thiago Lee ou se foi o Felipe Castilho, falou, você precisa escrever isso agora. E aí, é claro que eu... Aí aquilo, né? Ele falou assim, ah, que ótima ideia. Mais uma ótima ideia que eu nunca vou fazer, porque eu acho que eu faço uma merda. Alô, Breno, meu terapeuta. Tá vendo, Breno? Eu não tenho.
Faz uma história em que todos os bens do Darcy são congelados porque o Foucault brasileiro descobre que ele tava financiando a invasão.
Putz. Já pensou? Não, mas muito eu queria bem. Falar de achar a fortuna. Mas essa coisa, assim, por exemplo, né? Tem os movimentos, assim, também de recontar através de outro narrador, né? Igual o Fernando Sabino fez legal. Isso com o Dom Casmurro, né? Uhum. Vocês conhecem isso?
Não. Que é
o Capitu. Eu já ouvi o nome, mas eu nunca li nada.
Então, vou até conferir se é Capitu mesmo, pra não falar bobagem. É isso, Amor de Capitu. É isso.
Eu sabia que tinha a palavrinha, é isso aí.
Amor de Capitu, que é... é recontado, o livro é recontado sobre, com outro tipo de narrador, que eu não vou contar porque eu quero que vocês tenham a experiência, que eu adorei fazer essa leitura e que mostra que a genialidade do Machado, não só para mim, mas para toda a literatura universal, foi ter criado uma voz narrativa inédita na literatura. Isso já tá bom, tá, gente? Não precisa fazer outra coisa. Quando você é Machado de Assis, já tá bom. Então, por exemplo, você usa uma ideia de uma concepção ali, né, de obra, e aí você reconta isso, né? Então tem esses movimentos todos, que também eu acho muito interessantes. Tem uma outra que eu acho que é do Paulo Mendes Campos. Deixa eu ver se era. Eu tive ela uma vez, mas era uma capa prata, enfim. Que era também uma recontagem da Capitu, assim. Então eu acho que esses movimentos, eles também entram nesse lugar aqui que a gente tá explorando, uma coisa mais lúdica e tal.
Indo nessa mesma linha de qualidade, tem a Stephanie Meyer criando o Crepúsculo pelo ponto de vista de Edward.
Ah,
né?
Porra, então... puta que pariu, eu falo muito baixo cada dia, você tá vendo, gente.
Isso daí é neutralidade. Você fala da vítima e depois do agressor, tem que ouvir os dois lados.
Exatamente.
É jornalismo isso daí.
Vamos ver se essa vítima é tão vítima assim mesmo.
Pra lá, lá, eu achei, ó. É Capitu, do Paulo Emílio Salles Gomes e da Legia Fagundes Telles, da extinta Kozak.
Eita!
Falar a extinta Kozak pesa um pouquinho, né?
Deve estar rodando aí por aí esse livro, custando uns
R$ 800 mil. É um roteiro de cinema, galera, esse aqui. Era isso que eu queria lembrar, por isso que eu queria trazer. É um roteiro de cinema, que foi escrito pelo Paulo Emílio Salles Gomes e pela Ligia. Então, simplesmente, não tem como uma coisa dessa dar errado, tá? Eu bem recomendo muito. Ele, ao contrário dos outros livros da Kozak, ele tá com Bitcoin baixíssimo, né? Bitcoin de humanas. Então você consegue comprar ele por R$24 na Amazon, não tá um Nossa. Absurdo. Dá pra pagar então, tá vendo? Tá vendo? É pagável. Aproveitem, porque agora que eu falei, ele sabe que ele sobe por 800, né?
É o louco.
Não, o mais caro da Amazon é 70, tipo.
Sim, não, falar livro da Kozak, R$24, ó, isso aí é palavras, sim.
A bolsa da Cecília hoje vai fechar em alta.
Pois é. E grandes bolsas, vou ganhar o que todo mundo ganha com isso, nada.
Ou, não, agora você pode clicar no link que a Cecília vai deixar aqui do podcast e você vai dar uns centavinhos pra ela pela Amazon.
É, eu vou conseguir, não sei nem que eu vou conseguir com tantos centavos, mas espero que alguma coisa.
Você vai quase conseguir R$1. Mas eu acho que antes da gente continuar o episódio pra gente falar das nossas combinações, e os porquês. É, tem um último efeito que eu acho que é importante destacar também, que como às vezes alguns personagens crescem bastante nessas histórias, nesses diálogos, a ponto de virar símbolo, né? O Frankenstein, o monstro do Frankenstein, né? No caso, a literatura gótica tem muita coisa, né? O vampiro, o conde Drácula, né? Que a gente tem o clássico do vampiro aristocrata que vai por aí.
É que eu acho que o terror, ele tem essa capacidade de criar criaturas universais que vão ficar aí pelo imaginário ad eternum, né?
E aí, acho que esse é um outro tipo de diálogo bacana também pra gente ter em mente que acontece nessas estruturas narrativas, né? E essas trocas de possibilidades de pensar como trabalhar esses personagens aí.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos em dia. Bora continuar?
Vamos deixar de falar um tipo de abobrinha, vamos falar outro tipo agora, que a gente quer ouvir, saber qual o grande mistério da indicação que a Cecília fez no grupo dos padrinhos, da onde eles vêm, qual a história dos livros, por que eles precisam se encontrar.
Sim, porque o que aconteceu foi o seguinte, passaram, né, algum TikTok, algum videozinho que falava ali sobre o famigerado Traiu, Não Traiu, de Dom Casmurro, né? E aí não. Eu sempre reitero a minha... Não, era legal.
Era legal? Não era um Leon Canilce, não?
Não
era o da After Hype. A Dênia fazendo o resumo do Dom Casmurro.
Foi antes, porque aí o que eu falei era que o meu sonho de princesa, e esse é o encontro que eu será que eu escrevo essa fanfic? Votem aqui na enquete. Se vocês votarem que sim, pode ser que eu não faça do mesmo jeito. Mas, pelo menos, eu vou acumular mais uma culpa para Breno, meu terapeuta, ter que resolver aí. Ele vai virar e falar assim, chega, mais uma. Que é o encontro de Maria Capitulina, a coitada que teve a infelicidade de comprovar que gostar de homem é uma grandíssima insalubridade, com ela, a Connie Chatterley, que foi casada com um vagabundo escroto igual. Só que o que ela fez? Meteu-lhe uns cornos de verdade. Chegou e falou, que isso, vou ficar aqui? Não, não vou, mas não vou. Vou meter-lhe uns cornos nesse chatão. E o Arthur, que está experimentando com a Lady Chatterley, né, Arthur? Você não, ela não tinha razão de meter uns cornos? Igual o Capitu teria toda a razão se tivesse metido uns cornos no Bentinho, o que ela não fez?
Olha, até o momento tá difícil defender todos eles ali, viu? Principalmente o autor. Mas tinha esse direito.
Não, a mais defensável de todas é a Connie, pô. Tá doido?
É a senhora Bolton.
Que essa se fudeu forte, né? Coitada.
Ainda não cheguei lá, tadinha. Tadinha. Já tô triste por ela, já.
Não vou deixar você aqui ruminando essa informação como um tipo de vingança que não vai pra lugar nenhum. Mas a verdade é que, assim, seria um encontro interessante, porque é isso, né? Essas vivências. Na verdade, já vou emendar com outro encontro que eu faria, porque tem relação com o outro. Que o outro encontro que eu faria seria a junção do Charles Bovary, Bentinho, Sir Chatterley e o Karenin. É a mesa dos cornos, velho.
Por que que você faria isso? Quem que leria essa história?
Você acabou de narrar o Redcast, né? Os Red Pilado lá.
A Jota ia falar isso. Ia ser exatamente o lugar. Olha, o conto se chamaria A Semente Red Pill. Eu fiz de tudo pra essa mulher e ela me traiu. Aí o que foi tudo? Dar bom dia. Tipo isso, entendeu?
Nossa, a trilha sonora desse lugar deve ser uma coisa maravilhosa.
O único que se salva aí, um pouquinho no meu ponto de vista, os únicos que tem assim, ó, um pouquinho, se diferenciam um pouquinho só, porque eles, é aquela coisa, não são tão arrombados, é o Charles Bovary, que é o menos arrombado, ele só tem o pecado da chatice, que isso, enfim, tem gente...
O Charles Bovary nem iria, né? Porque ele ia ter preguiça, ia ficar em casa.
Exato, sabe? O cara era mó, puta... Ele era aquela coisa meio, quero evitar a fadiga, ele era uma coisa Jaiminho, assim, né? Do Chaves. E um pouquinho acima dele, ali no ranking, tá o Karenin também, que era um tanto arrombadilson já, mas era bem menos do que Bentinho, do que Chatterley. Qual foi o outro cornão que eu coloquei aqui? Foram os quatro cornos, né? Não, o Bentinho e o Clifford. Gente, o Bentinho, a gente pode comprovar aqui com a minha fala que Bento Santiago... nada mais do que reencarnou em Tiago do Paletó, o bebedor de Campari.
É isso?
Eu não faço ideia do que você...
Arthur, pera um pouquinho, que agora quem vai desgraçar a sua vida sou eu. Nossa, eu vou aqui, ó, bebedor de Campari.
O conselho, abra na aba anônima, porque senão você vai receber muita...
Nossa, Campari, Tiago, Paletó.
Gente.
Mas sabe que indicação que eu achei que você ia fazer, Cecília? Eu achei que você ia fazer a que você sugeriu depois de ler Fique Comigo. Eu Fique Comigo? Que você tava falando da relação com a Niquete?
Ah, sim. Calma, que essa veio pra depois também. Fica tranquilo.
Ah, então tá bom.
Ó, coloquei aqui um tico-teco pra você ver. Por favor, Arthur, é de um minutinho. Eu faço questão.
Ah, eu já vi, sim.
O cara que ficou puto que a menina ofereceu uma cerveja pra ele. O cara tá puto. Tá querendo me controlar. Vou me descampar.
É o cara que tava falando da altura também? Eu vi, sim. Infelizmente eu vi.
Ah, não quero ficar com a mulher mais alta que eu. Ah, ninguém tem culpa que tu é um anão, caralho. Digo eu que só me relaciono, homem pra mim, a partir de 1,80m. É nota de corte, quanto eu tenho? 1,53m, foda-se. Mas é isso, eu faria essa fanfic chamada A Semente Red Pill, em que eu colocaria o encontro dos cornos ali. Seria demais esse momento. Puta foda, tá bom?
Eu sinto muito por quem fosse escrever essa história.
Você criaria um monstro. Você criaria um
seria
monstro.
Seria fantástico, mas é o tipo de coisa que a gente não escreve, porque senão eu vou virar uma nova versão do Nabokov falando vocês não entenderam nada com a galera.
Exatamente.
Com Lolita. Porque as pessoas não vão entender.
Você vai criar uma narrativa heróica pra essas pessoas, as pessoas vão...
Exatamente, os pobres... Exato, aí eu vou virar um ícone antifeminista, já pensou a tragédia? No multiverso da loucura, isso já aconteceu, nesse não vai rolar.
Não, pior que eu super vejo um mesa cast desses caras chamando o Henry Chinaski, falando agora a gente tá trazendo aqui um grande exemplo, um cara que as mulheres não olhavam pra ele, mas ele superou, ele deu volta por cima.
Pai da glória, que coisa horrível.
Esse é o
que
rolê.
Coisa medonha. Mas eu faria, literariamente seria interessante pensar o encontro desses caras, porque imagina a quantidade de coisas repetidas que um diria pro outro, entendeu? E aí, o que todos têm muito em comum é a ideia do eu fiz de tudo por essa mulher, e o que eles fizeram? Nada. nada. Tipo, minimamente não trataram elas como pessoas que têm, são capazes de agenciamento. É isso. Obrigada.
Você podia ver, você podia fazer uma mesa bem triste também, Cecília, botar todos os doentes do Dostoiévski junto, botar lá o Ivan Karamazov, o Smerdiakov,
nossa senhora, aí
botar todo mundo lá.
A UTI do Dostô, puta, essa era uma fanfic da hora. UTI do Dostô, top.
Botar todos eles lá pra conversar. Imagina, o Raskolnikov meia hora ali conversando com o Ivan e o Smerdiakov, ia ser maravilhoso.
Você tá ligado que você tá narrando um bagulho que é tipo o bagulho da piada mortal lá do... Quem lê essa porra cai numa depressão profunda de eterno, assim, não vai rolar.
Isso. Que bom você falar isso como se fosse uma coisa ruim. É. Ali, aí sabe o que o enfermeiro faz, galera? Na hora, vai já amassando os comprimidinhos de sertralina, que é Zoloft, ali, antidepressivo, já vai dissolvendo no soro, falando, galera, vou soltar isso aqui que tá foda. Ah, mas eu vou morrer. Ah, não, mas pelo menos não morre deprê, foda-se.
E você, Jota?
Eu só tô vendo os caras da ala da UTI do Dostoiévski falando, olha, é melhor tá aqui do que tá no quartinho ali dos caras ali dos Red Pill, tá ligado? Pelo menos a gente tá tentando, tá ligado?
A galera jogando o plantão no palitinho.
É, a canção de Aquiles, ela traz essa coisa meio... Né, você muda o ponto de vista, né? Cria um personagem que foi apagado historicamente porque a cultura ocidental...
Que Aquiles podia ser só ser bissexual, né? Ele podia querer pegar todo mundo e tá tudo bem, galera. Segue o baile.
Pra cultura ocidental, o B de LGBT é de Bíblia, né? Aí é foda. Então, assim... Homens pegam homens desde antes de Noé querer pegar as netas dele quando tava bêbado.
Então, meu Deus! Foda, né? Olha o Spotify tirando a gente!
Aí, o que acontece, né? Você tem lá, né, numa espécie de fanfic da canção de Aquiles, né? Na verdade, é só uma recontagem da história e que modifica o final pra que não seja um final que as pessoas... Pra que não seja um final triste, né? Um final de esperança, um final legal. E eu comecei a muito pensar nessa ideia, né? De certas esperanças que a gente tem, sem que o povo precise necessariamente sofrer muito. E pra mim, seria muito legal, né? A gente pegar ali, né? Aquela cidadezinha que tinha um médico, pouco ortodoxo, na verdade, né? Que é o Simão Bacamarte, né?
Ixi, já meteu-lhe um machadaço.
Mais um doido.
O que faltava nessa cidade, né? O que faltava? Faltava uma persona como Edgar Wilson, aquele pobre moço, um pouco chucro, talvez, um cara de decisões retas dos livros de Ana Paula Maia, né? Teve um momento em que o amigo chega pra ele e fala, poxa, estou triste, doei meu rim pra minha irmã, porque ela veio, que tava precisando, tava doente, e ela sumiu. E Edgar Wilson simplesmente olha e fala, ah, então vamos buscar o rim de volta. E eles buscam. Era isso que faltava naquela
meu
pobre
pai
cidade.
Da glória, é o resgate do rim. Ó, a nossa coletânea, por enquanto, eu vou até anotar aqui pra gente colocar depois. É Capitu, vai sim, boba. Que é o encontro delas. Aí a gente tem a semente Red Pill. Aí a gente tem UTI Dostô. E esse é qual mesmo que a gente chamou agora?
Em busca do soldado rim.
O retorno do rim.
Retorno do rim também é bom.
Isso é o Bacurau da Casa Verde, talvez? Porque ia Bacurau. Ser isso que...
O Bacurau da Casa Verde. O Bacurim da Casa Verde.
Não, eu super vejo, tipo, os caras chegando... Então, Edgar, o que você tá achando da polícia? Eu quero que se foda. Esse está louco, vamos levar pra Casa Verde. Edgar Wilson, nos próximos 5 minutos, afiando o seu machado? Sim, eu vou
tranquilão.
Lá. Eu vou lá. E aí ia virar um grande livro slasher, né? Em que Edgar Wilson acaba com a Casa Verde, salva toda a cidade bonitinha, porque só faltava alguém de escolha certa. As escolhas retas. Faltou ali um pequeno revolucionário das causas próprias. Uma outra união que eu queria muito, né, que eu acho que se pá resolveria, eu, depois que virei uma mãe de pet, né, um beijo pra Adelaide e Adélio Bispo de Oliveira, os meus gatos.
Meu Deus do céu. Esse programa vai ser censurado, vai cair com certeza.
Não, no momento em que o Figueiredo inseriu o primeiro bate-leite, acabou.
Inclusive, um beijo para os bichinhos. Eu descobri como que pets podem modificar a vida da gente, né? E eu super penso numa versão meio Marley e eu, né? Em que Bentinho recebe a cachorra baleia. Né?
Puta que pariu, velho! Talvez... O que a baleia te fez? Vai
não,
tomar
porque
no cu.
Talvez o problema de Bentinho era a falta de um pet.
Ah, e aí você vai colocar a pet mais legal de todas com o pior dono. Porque aí eu já sei que
o Petinho ia ficar. Você pegou o petisco do Escobar, não foi? Você está gordinha, você pegou o petisco que o Escobar te deu. Fala a verdade.
Mas aí que tá, como vai ser uma coisa meio Marley e eu, o Owen Wilson também é meio escrutinho no começo do Marley e eu. Só que no final, talvez isso fosse a salvação.
AJ, eu não acredito que você está pensando numa redenção para Bento Santiago. Você também está cancelado. Acabou, está tudo acabado entre nós, AJ.
Não, um pet modifica a vida de uma pessoa. Não seria mais aquele Bento. Seria, a gente exorcizaria o red pilado Bentinho com a vida de um pet maravilhoso que está com você até o fim.
Meu Deus, eu estou em choque. Eu nunca vou te perdoar por ter feito isso com a baleia. Ela não fez nada pra ninguém.
a baleia podia ser amiga do Quincas Borba. Eles poderiam fazer altas aventuras ali.
Você entendeu, também, porra? Tá vendo? Bem melhor.
Olha,
pobre
baleia. Cidade grande.
E outra coisa também, quando o Bentinho for sair, além do Escobar, a Capitu também ia ter a companhia da baleia. Também tem esse porém. Vejo muitas coisas aí, viu? Vejo
então muitas... aí seria outra fanfic, seria baleia e eu.
Baleia e eu. Baleia e eu.
Tem um encontro faltando aqui, pra ter a cota radicalidade aqui nesse podcast, meu, que é o um encontro dele, Gregor Samsa, com Karl Marx. Vale, não?
Amiga.
É, o Gregor Samsa é uma pessoa específica, né, pra colocar. Ele no Tropas Estelares, por exemplo, tadinho, não ia rolar muito bem.
Entendeu? Ah, meu pai.
Aí junta eles dois e o Bartleby. Aí você já, tipo...
Isso, ó, junta o Gregor... Perfeito, junta o Gregor Samsa com o Bartleby e o Marx. Você já tem, na verdade, um The Office que vai virar uma comuna.
Caralho, um The Office comunista. É isso que a gente precisa.
Aí, assim, o Gregor vai... Você já tem que pensar assim, ó. O Gregor chega trabalhando de insetão mesmo, velho. Foda-se. Não, foi trabalhar. Aí vira o Marx e fala assim, tu tá loucão? Ele, não, vou perder meu emprego. Foda-se, parça. Esse cara que tem que ficar aqui com medo de você não vir trabalhar. Se você não vier trabalhar, meu irmão, aí que esse cara não vai pagar a viagem da Disney dele, tu tá loucão? Aí junta já o Bartleby e fala assim, olha, eu já prefiro não trabalhar. Por mim já tá ótimo. Puta, velho, ó, um contaço comunista.
E a pessoa que fica ali na recepção do escritório é quem? É o Berro d'Água, o Quincas Berro d'Água?
Caralho, é isso. Que demais. Essa fanfic precisa acontecer, de verdade. Eu vou mandar isso pro Gaiofato como um briefing agora. Gustavo Gaiofato, eu quero isso na minha mesa.
Precisamos. Precisamos muito, de verdade. Gente, eu tô...
Aí seria aqui, ó, o nome seria Sansa Berro d'Água. A gente basicamente tem aqui uma lista dos contos vencedores do Prêmio Sesc 2024. Tá na mão. Prêmio Sesc de 2024 é esse releituras.
Não, e o melhor, literárias. Porque se é um The Office, tem que ter o pessoal que trabalha lá embaixo, né? O pessoal que trabalha carregando caixa e tal. E quem melhor do que o Pedro e o Marques?
Puta, sensacionais, velho. Já são dos supridores, aí o Arthur já gosta.
Fechou.
Você falou os supridores, você já invocou o Arthur. Exatamente. Imediatamente a presença dele. Eu pensei aqui, puta, eu pensei em fugir, que bosta. Era mais um corno. Ah, lembrei. Tem a falência da Júlia Lopes de Almeida, que tem um cornão, que é o Fernão. É um cornuto brabo também. Então, olha, a já junta na mesinha Red Pill. Porque ele é tão cornão Red Pill, mano. Red Pill, que simplesmente perdeu todo o dinheiro da família investindo em especulação no começo ali do século, do final do século XIX, começo do século XX. E ele perde o dinheiro da família dele inteira no quê? Em Bitcoin. Eu fiz de tudo por essa mulher. E aí a esposa Camila, ela trai com um amigo que é o médico da família, médico de família, vai lá visitar a família e garfa a mulher do cara. Tudo normal, segue o jogo. O VAR não deu nada. O VAR segue, entendeu? É isso. Puta, essa mesa de cornão aqui, top.
Ô, Cecília, tem um aqui agora, ó, pensa comigo. A gente pega aqui o Toninho e a Josefa, bota a marca
lindos,
Josefa, bota eles junto com o Riobaldo, e aí o ponto é esse, eles vão direto lá no diabo falar, e aí, rolou pacto ou não rolou?
Puta, essa aí. Puta que pariu. A gente tá aqui. E aí já a véia, coitada, né? Tipo, puta que pariu, amor. A mula, tipo, mano, eu já tive trabalhos tão melhores, sabe? Tinha um zarado tão de boa.
É isso. Né?
E aí o Toninho, tipo, Josefa, dessa vez você foi longe demais. Josefa, que rolê é esse, Josefa?
Vamos lá.
Então só a Josefa batendo um zap pro pai dela ali.
No Tinhoso Pessoa, falar, rolou ou não rolou?
É, isso. Aí seria Maga, Fit, Riobaldo. Eu tô
anotando todos esses nomes.
Grande Sertão Josefa.
Grande Sertão José, tá vendo? A gente é muito bobo, cara. Que delícia isso.
Gente, eu não esperava que esse episódio ia chegar nesse ponto. Eu perdi. Gente,
eu estou fascinada. Eu estou fascinada. The Office Comuna, que é Sansa Berro d'Água, velho. Mas aí a gente precisa de alguém. Alguém. Você tem alguma pessoa que tá ouvindo aqui esse programa? É ociosa e você é um roteirista de hobby mesmo? Eu vou mandar isso, inclusive, pro Gustavo Magnani. Fala que escreva o roteiro desse episódio, em que é um The Office, em que começa, a primeira cena é Gregor Sansa vindo trabalhar com um imenso inseto. Várias pessoas agindo normalmente. Aí chega o Marcos e fala assim: tu tá loucão, o que, que tu veio fazer aqui hoje?
Entendeu? A abertura desse daí é aquela piadinha da barata que eles trocam a água por pinga, o sal por açúcar, eles pregam a peça no Gregor Sansa. Sim. E fica lá o Quincas Velho d'água rachando o bico. É água,
O chefe, né, que precisa ter um chefe escroto, né? E numa companhia dessa tem que ser qualquer chefe que seja, pelo menos, trotskista.
Não fala assim. Não fala dos trotskistas dessa forma, quando a gente tem tanto chefe filho da puta de verdade.
Não dá pra ser um liberal, o chefe, porque senão ele não estaria lá. Precisa ser o mais chato.
Mas essa seria a ironia perfeita, entende? Essa seria a ironia perfeita. Que fosse um chefe burro, porque ele não entende o que os motins dos funcionários... E aí ele vira um chefe meio redpilado, tipo, eu faço tudo por esses caras, eu tô pagando salário até pra eles trabalharem. Tem que ser meio o Gregório do Vivier, naquele vídeo do Porta dos Fundos, que é o TED Talk, que ele fala do New Slave, entendeu?
Não, tipo, o chefe que toda semana ele vem com uma ideia nova pra mostrar que o sistema cooperativo não é tão bom assim, e traz e reinventa uma coisa que já existe. Ou seja, é o Elon Musk.
Meu Deus, pronto, é isso. Aí a gente já incorpora o Luigi aqui, falando, tem uma história do Elon Musk?
E pronto. E termina com o grito dele.
Esse episódio tá indo longe demais, gente.
Putz, e só pra deixar claro pro ouvinte, não houve consumo de nenhum entorpecente neste episódio. Estamos sóbrios.
Está sendo gravado às 4 da tarde, uma sexta-feira. Ninguém tá bebendo ainda.
Exatamente, exatamente. Arthur nem bebe, que ele é criança.
Exato. Só um bate-leite, né, Arthur?
Bate-leite?
Para, que horror!
Ô, Ceci, você não colocaria a protagonista do Pele de Homem na sua Capitu vai sim boa?
Então, é uma boa, né? É uma boa. Falar assim, Capitu, deixa eu te mostrar uma coisa. Bota isso aqui e vai lá no seminário ver rapidão o que, que os meninos fazem no seminário uns com os outros. Pra você ver um negócio. Você vai ver uma coisa interessante. É uma boa. Mas a última edição que tava faltando, que quase que eu me esqueço, no meio desse caos que se instalou aqui, é a protagonista do Fique Comigo, a Egide, encontrando a protagonista do Niquete, né, que era a Rami. Porque a Rami no Niquete, ela descobre que o marido dela, ela coitada, falou assim, ah, eu acho que, né, o cara não fica mais em casa, não sou mais atraente. Ela descobre que o cara tinha simplesmente mais outras 5 mulheres espalhadas por toda Moçambique. Eram 4 e tinha as amantes. Quer dizer, francamente, a menos que ele fosse o Michael B. Jordan, isso não se justifica. Né, de lindeza. Porque o Michael B. Jordan é jovem, lindo e cheio de tesão. Então aí você entende. Fala assim, não, o cara precisa de... Nossa, precisa desopilar loucamente. Todo mundo quer dar pra ele ao mesmo tempo. No mais, francamente, é um surto coletivo. E ela se junta e cria ali uma forma de se vingar aí desse marido. Que é muito importante, entendeu? E, inclusive, tem uma outra que eu já vou inserir aqui. Que é a Ana, protagonista de Com Todo o Meu Rancor, da Bruna Maia. Que ensinar a Egide como se vingar desse marido filho da puta. Porque o Akin é injustificável.
Mas tem umas que merecem essa aula, né? A Olga, do Dias de Abandono, também podia ter participar desse
então,
TED Talk.
Então, ele seria assim, ó, TED Talk Maria Campos. Eu acho que é Ana Maria Campos. É TED Talk de vingança. É TED Talk de revenge, né? Porque ele não pode ser português. Payback, pra ficar mais TED Talk. Payback. Esse seria um bom, seria uma boa história também. Tem personagens que eu gostaria que se conhecessem, porque uma ajudaria o outro ali. Seria top.
Seu ouvinte, quais seriam as suas misturas? O que você colocaria? Colocaria White Lotus na Ilha do Senhor das Moscas? O que mais você faria?
Meu Deus!
Meu Deus! Arthur, do nada! Do nadão, no final, velho!
Caralho!
Eu teria muito mais mortes por temporadas, diga-se de passagem.
Gente, eu tô em choque com esse garoto hoje.
Escreva pra gente qual seria a sua mistura, o que você gostaria de ver, quem você colocaria
Essa é
lá.
A mistura do Brasil com o Egito. Exato. E aí?
É isso.
E se você é ouvinte e ilustrador e tiver sem o que fazer também, se você não for o Gustavo Magnani, que é roteirista e não tem o que fazer, desenhe o nosso The Office comunista. Seria interessante
a gente ver. A gente vai ficar muito feliz. A gente pode, promete pagar com amor, que é o que temos.
Muito.
Né?
Exato. O 30 Minutos se compromete a publicar sua história e arcar com todos os custos em um blogspot grátis na internet.
Fazer um flogão se com a sua ilustração.
O material aí. Muito bem. Então fica aqui, por último, o nosso reforço dos recadinhos. Leia com a gente o livro da Beck Chambers, Salmo para o Rumo Peregrina, que é um livro curtinho.
Delícia de leitura.
O AJ, se eu sou embaixadora do José Faleiro e a Cecília é embaixadora de muitos outros livros, como amante de Chatterley e todos os...
Poxa, esse me deixa triste. Se bem que pelo menos o filho da puta não tá ganhando dinheiro mais, né?
O AJ é o embaixador oficial da Beck Chambers no mundo. É, então fica aí a recomendação e também o convite para você ler e participar do nosso clube de leitura de 2023, que é a leitura de março, que é o Escute as Feras, da Natasha Martin, com a live no dia 1º de abril. Confira os posts nas redes sociais.
Sim, vai ser demais.
E fica aqui, então, o nosso recadinho oficial de se você quiser participar e ouvir essas besteiradas em primeira mão, a gente está sempre falando alguma coisa desse tipo no grupos apoiadores. Você pode procurar a gente no PicPay ou no Padrim, como 30min, 30min, o número é em numeral, não escrito. É, a partir de R$5, você já pode colaborar, participar do grupo de padrinhos. A partir de 10, você já tem acesso a todo o material exclusivo produzido e publicado no grupo do Telegram. A partir de R$20, você participa dos sorteios mensais. E a partir de 40, você participa do projeto da Cecília, que é o Fura Fino. A gente já está aí gravando o primeiro. E na época em que você ouvir esse episódio, ele já estará publicado. Fica aqui o spoiler, pré-spoiler, de que o episódio do Amante de Lady Chatterley foi um desses episódios do...
Sim, está chegando, aí em breve, esse mês agora de março, ele já vem aí. Então, finalmente, eu consegui emplacar esse episódio. E só foi porque teve um furafila que me ajudou a coagir o arquivo.
Vem aí, não veio aí. Já
vai ter saído?
Semana passada.
Olha só, eu estou falando do passado e do futuro ao mesmo tempo. Eu amo o multiverso da loucura.
É isso aí, mas se você não puder se manter, não puder colaborar mensalmente com 30 minutos, ou gostar tanto da gente, mas só mês sim, mês não, o que você pode fazer, Cecília?
Você pode fazer um Pix! Ai, que alegria! Você pode fazer um Pix de qualquer valor para o e-mail pix@30min.com.br. É, e quando eu falo qualquer valor, é qualquer um mesmo, seja um real ou até o infinito, como diria ele, o nosso presidiário do coração, o rei do camarote. Ele tá preso ainda, gente?
Eu acho
importante.
Que tá.
Não faço ideia.
Putz, vocês aí... Descubram pra mim, ele está preso ainda? Nosso presidiário.
Fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium: Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Maria Beatriz Catela Cunha, Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Labonier Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral.
É isso, né, galera? Muito obrigada sempre.
Até uma próxima. Todos nós poderemos agora comer biscoitos e tomar bate-peito.
Falei por vocês que bate-leite é o caralho do Batman. Eu só quero o pescoço e compartilhar o dinheiro, velho. Foda-se.
Caraca, eu só quero Matsunagizar o Batman, só isso. Em homenagem à nossa nova Uber.
Quero só deixar registrado que eu me sentiria muito mais segura pegando um Uber com a Elise Matsunaga que com praticamente qualquer homem com quem eu já peguei Uber. É
principalmente
isso,
se ela Matsunagizasse o Batman.
Aí é muitos pontos no conceito, né?
É isso.